Bom dia, senador Sérgio Souza, presidente dessa subcomissão. Também o ministro Aldo Rebelo, bem-vindo aqui, ministro. Demais colegas senadores. Ministro, eu quero inicialmente cumprimentar a Vossa Excelência pelo trabalho que vem realizando à frente desse ministério e que tão bem vem conduzindo a questão das obras da Copa do Mundo. E a gente sabe que não é um projeto fácil, não é um programa fácil de ser levado, tem muitas interferências, muitas coisas que fogem do controle, às vezes do governo, às vezes da iniciativa privada, e as obras, infelizmente, elas não saem na velocidade que nós gostaríamos que saísse, né? Eu tenho sempre dito aqui no Senado que o Brasil tem perdido a guerra para o papel, né? É mais papel do que obra, a gente gasta mais tempo buscando licenças, buscando autorizações, discutindo, que propriamente na obra. Uma vez que você tem tudo pronto, você gasta menos tempo para realizar qualquer obra no Brasil hoje do que a quantidade de tempo necessária para desenrolar a papelada. Então, eu imagino o quanto algumas obras afligem o seu dia a dia. E também, nesse aspecto, e aí eu quero aproveitar para falar um pouco sobre a sede de Cuiabá. Eu era governador à época em que nós conseguimos levar essa sede para Cuiabá, e eu sempre me referia à sede de Cuiabá como um grande momento do Estado e da cidade para que ele pudesse ter as obras, ou iniciar as obras, que a capital Cuiabá desejava há mais de 30 anos. E tenho certeza que, se não fosse a Copa do Mundo, nós, talvez, daqui a 30 anos, não teríamos as obras e a quantidade e a qualidade das obras que estamos realizando lá na cidade de Cuiabá. A cidade de Cuiabá será, no final desse ano, quando as obras ficarem prontas, será uma outra cidade, senador Sérgio. Será outra cidade com a mobilidade, toda a mobilidade urbana toda renovada, e que as grandes manifestações que tivemos há poucos dias atrás dizem exatamente na questão da mobilidade das cidades. Então, Cuiabá teve a felicidade de ser uma das sedes e está aproveitando muito bem essa questão. É uma conturbação grande na cidade, todo mundo reclama. Você demora muito tempo para ir de um lado para o outro. Eu moro lá há tanto tempo, às vezes não consigo chegar. Eu não sei por onde tenho que ir, porque fecha um desvio aqui, fecha outro ali. Mas todo mundo sabe que isso é um tempo, né, que vai terminar agora no final do ano, e as coisas vão para frente. Agora, assim como a população lá de Cuiabá sabe que as obras de mobilidade ficarão prontas, e se não ficarem prontas todas para a Copa, logo em seguida termina. Né? Todos nós gostaríamos efetivamente que as obras ficassem todas prontas, mas, como eu disse, tem tanta burocracia, tem tanto problema. O fluxo de dinheiro para pagar isso é outro problema. Nós temos tantos controles em cima dessas obras para evitar desvio, corrupção, que elas também seguram, né, o andamento da obra. Chega a tal ponto, eu conheço alguns empreiteiros que estão fazendo obras na cidade de Cuiabá, que chegam em determinados pontos e falam assim, eu vou parar, eu não tenho mais como tocar, né? E engraçado que não é a falta de dinheiro, o dinheiro está lá na Caixa Econômica, está lá no BNDES, mas você não consegue liberar o dinheiro de tanta burocracia que tem nesse processo, né? Mas eu queria saber do ministro se o ministro tem acompanhado as obras da Arena Pantanal, se os relatórios que o ministro tem recebido, as visitas que o ministro faz, se de fato elas estão dentro do cronograma. Eu tenho conversado com o governador Sival Barbosa sobre isso, apresentado as minhas preocupações, porque a Arena está atrasada, todos nós sabemos que está atrasada. Foi quando eu era governador, quando eu saí, ela já começou. O último ato do meu mandato, que terminou em 2009, foi dar ordem de serviço para aquela construção daquela Arena. E ela não está pronta até hoje. Eu tenho uma preocupação de chegar em dezembro agora e ela não estar pronta, e a FIFA parece que diz que não, é 31 de dezembro, não vai retirar prazo, mas aí, por outro lado, até lá já começaram as vendas dos ingressos. Como é que nós vamos administrar isso, ministro? Não sei se... Parece que Manaus tem um problema parecido também. Talvez nós não consigamos chegar em 31 de dezembro com elas prontas. Como é que o ministro vai lidar com isso, ou como é que a FIFA vai lidar com isso? Essa é a pergunta que eu gostaria de deixar a Vossa Excelência. Não que estou afirmando aqui que vai atrasar, ou que tenho certeza que vai atrasar, eu tenho desconfiança que vai atrasar. Né? E qual é o plano B? Qual é o plano B se nós tivermos um problema desse numa das cidades, não só Cuiabá ou Manaus, me parece que tem algum problema parecido, segundo o senador Eduardo Braga também tem comentado comigo. E no mais, ministro, desejar aí que o senhor continue o trabalho firme e forte e que a Copa do Mundo 2014 seja de fato um sucesso para o Brasil. Né? Eu fiz parte da comissão, junto com o presidente Lula, o dia que o Brasil foi anunciado, e lá nesse dia mesmo nós procuramos fazer uma conversa política que depois se concretizou de que a Copa do Mundo no Brasil deveria ser não a Copa do Sul-Sudeste, mas a Copa do Brasil e no Brasil inteiro, com todas as regiões participando, Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e o Norte, e foi o que de fato aconteceu. E isso dará uma nova visibilidade do Brasil para fora, né? As pessoas circularão pelo nosso país, ah, é grande, é ruim, é 4 horas de voo de Manaus aqui, é não sei o quê, mas é isso, nosso país é grande, a gente tem que mostrar as coisas boas e as dificuldades que nós temos de nos movimentar num país desse tamanho. Então, eu quero desejar a Vossa Excelência que tenha uma boa continuidade à frente ao Ministério e que logo depois da Copa do Mundo nós possamos aqui nessa comissão sentar novamente, fazer uma avaliação e só dar nota 10 para todo mundo aqui. Obrigado, ministro.
Muito obrigado, senador Blairo Maggi. Pela ordem, senador Cássio Cunha Lima.
Senador Sérgio Silva, senador Blairo, senadores, ministro Aldo, eu estou compelido pelo tempo, aqui conosco o prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues, e temos agora às 10 horas uma audiência na Secretaria do Tesouro para mais uma rodada de negociações da dívida pública, da prefeitura, tudo aquilo que o ex-governador Blairo conhece de perto, como eu também conheço igualmente na condição de ex-governador. Mas eu não gostaria de deixar, e peço desculpas, desde já, ministro, desculpas por não poder ficar para ouvir as suas respostas das perguntas e dos temas que foram levantados. Mas eu fiz questão de permanecer um pouco para que eu pudesse externar não apenas o meu respeito pessoal, minha admiração, posso dizer, sem nenhum receio de revelar as minhas afetividades, o meu carinho pela pessoa de Aldo Rebelo e o respeito pela trajetória e o trabalho do ministro. É do conhecimento de todos que faço oposição ao governo, mas não faço oposição ao Brasil. E torço sinceramente para que a Copa seja um grande sucesso e creio nesse sucesso exatamente pela condução serena, sempre serena, firme, quando necessário, altiva, que Vossa Excelência vem trazendo à frente do Ministério do Esporte. Portanto, como brasileiro, deixo aqui os meus mais escolhidos votos de pleno sucesso nesse imenso desafio, porque não é um desafio pequeno e não é um desafio de um só homem, é a missão de uma sociedade inteira de fazer uma Copa do Mundo que possa elevar o nome do nosso país, projetá-lo internacionalmente e fazer com que ela funcione como uma argamassa para novas conquistas para o nosso povo. Pedindo mais uma vez desculpas por ter que me ausentar, deixo o registro do meu respeito, da minha admiração, do meu aplauso, do meu reconhecimento a esse extraordinário homem público que é Aldo Rebelo.
Obrigado, senador Cássio Cunha Lima. Seja bem-vindo, prefeito Romero, prefeito de Campina Grande. Boa sorte aí nas reuniões no dia de hoje. Passo a palavra ao senador Eduardo Suplicy para os seus questionamentos.
Caro presidente, senador Sérgio Souza, senador Blairo Maggi, demais colegas, e quero saudar o ministro de Estado, Aldo Rebelo, companheiro meu em muitas jornadas, fomos vereadores companheiros que muito colaboramos durante o tempo em que era prefeita Luiz Erondina de Souza, depois Vossa Excelência tornou-se presidente da Câmara Municipal, depois foi presidente aqui como deputado, convivemos eu, senador, mas Vossa Excelência, eu, senador, Vossa Excelência presidiu a Câmara dos Deputados e foi também ministro de Relações Institucionais, colaborando com o presidente Lula e depois como ministro de Estado e Esporte, com a responsabilidade de preparar o país tanto para a Copa de 2014 quanto para os Jogos Olímpicos de 2016. E eu quero cumprimentá-lo. Vossa Excelência sabe que houve, está havendo uma manifestação dos índios que fez com que eu precisei dar uma grande volta para chegar aqui, mas eu pude acompanhar pelo rádio boa parte da sua exposição e quero dizer que compartilho com a análise de profundidade que Vossa Excelência faz sobre a natureza do futebol, especialmente para o povo brasileiro, como é que o futebol se tornou o esporte de mais querido universalmente, todos os povos do mundo amam o futebol, como é que Vossa Excelência destacou a contribuição do esporte futebol para que muitas pessoas que de outra maneira não eram adequadamente reconhecidas se tornaram cidadãos brasileiros tão queridos exatamente porque o futebol levou pessoas, digamos, como um Leônidas da Silva, como o Ademir da o ex-Ademir, depois o Ademir da Guia, como o Pelé, o Coutinho, o Neymar hoje e tantos outros que se tornaram, graças ao futebol, ídolos, ou Romário e tudo. O senador Sérgio Souza fez uma pergunta muito relevante que eu aqui gostaria mesmo de ouvir as suas opiniões. Eu tenho um projeto de lei que tramita no Senado, pelo qual é um projeto preparatório de uma modificação na Constituição para depois dar entrada a outro projeto que prevê a eleição direta dos dirigentes de confederações e federações esportivas e justamente para prever um maior rodízio, quem sabe haja regras e não se perpetuar pessoas na direção. Então, a sua avaliação sobre a pergunta que ele fez, eu também a faço como minha. E acho que Vossa Excelência fez uma análise positiva, com a qual eu concordo, dos efeitos que terá a Copa do Mundo e depois as Olimpíadas de 2016, do ponto de vista até de seus efeitos positivos para a economia brasileira e seus efeitos sociais também. Vossa Excelência destacou que 3 milhões e 600 mil pessoas poderão ter oportunidades de trabalho graças aos investimentos que se realizarão pelo poder público, pela iniciativa privada nesta Copa. E eu acho muito importante que, inclusive, os jovens que têm realizado manifestações possam ouvir a exposição de Vossa Excelência, que sempre esteve aberto ao diálogo e ao mesmo tempo, acho tão importante que todos nós colaboremos para que a Copa do Mundo seja como que um exemplo de confraternização, como de fato o é. Isso de confraternização entre os povos, e não apenas ali no campo de futebol, mas também nas torcidas. Nós teremos, e eu gostaria que Vossa Excelência analisasse um pouco isso, porque é tão importante para nós aproveitarmos a Copa do Mundo para que vivamos, por exemplo, o espírito que presidiu um outro entusiasta do futebol, do beisebol e depois do futebol, como um instrumento de aproximação. Eu me refiro ao presidente Nelson Mandela, que também se empenhou para que a África do Sul pudesse ser a sede da última Copa do Mundo. E ele, que naquele filme tão bonito que mostra a forma como o beisebol contribuiu tanto para a aproximação de negros e brancos na África do Sul e com um papel fundamental dele próprio como presidente, então, mas ele também percebeu, ao se entusiasmar por sediar a Copa do Mundo na África, que o futebol era uma forma de aproximação entre os povos e que poderia colaborar até para a pacificação de conflitos, inclusive dentro da África. Então, nós sabemos de nossas rivalidades, por exemplo, com os uruguaios, com os argentinos, com outros times que visitarão o Brasil. Nós já tivemos uma contribuição simplesmente notável do Papa Francisco argentino, que nos colocou, assim como em paz com os argentinos, há três semanas atrás, durante os 6 dias de sua belíssima presença no Brasil. Mas eu acho que toda palavra que Vossa Excelência puder dizer da importância das nossas grandes torcidas poderem bem receber os times, os mais rivais possíveis, mas receber em festa, em confraternização, em Vossa Excelência, mais do que eu, por estar vivendo tanto esporte, sabe da relevância disso. Estamos vendo esses dias a beleza da competição olímpica lá na Rússia, com o Bolt, que fez uma corrida extraordinária, que empolgou o mundo, e tantas outras que estão acontecendo e que prenunciam também o que pode ocorrer com as nossas Olimpíadas. Então, e eu acho tão importante que Vossa Excelência aqui esclareça esses pontos consubstanciados nas perguntas do presidente Sérgio Souza, sobre os esclarecimentos que estão se fazendo necessários para esses jovens que perguntam: será que não gastamos demais? E assim por diante, as perguntas foram formuladas e as tenho como minhas. Eu quero... Sabe que, no último sábado à noite, eu, embora torcedor do Santos Futebol Clube, desde menino, compareci, porque tinha muito insistido que eu fosse, ao aniversário de 44 anos da Gaviões da Fiel. Fiquei super impressionado, porque havia ali uma multidão de mais de 15 mil pessoas se apertando e dançando sob o ritmo da bateria da Gaviões da Fiel, que Vossa Excelência conhece tanto. E eles ali até entregaram-me uma cópia de uma carta dirigida aos senhores ministros. Acredito que Vossa Excelência já tenha recebido, mas eu acho que recebi para efeito até de também transmitir aos ministros, e eu encaminho a Vossa Excelência. Gostaria de, se puder, nos dar uma breve opinião. Sei que não é o seu setor, mas de alguma forma interage. Tem havido, mais uma vez, ontem, a decisão de se adiar o trem-bala, que se imaginava não para a Copa de 2014, mas talvez para 2016, para as Olimpíadas, possa estar pronta. Mas esses adiamentos... Se Vossa Excelência puder nos dizer uma palavra sobre a relevância do trem-bala até para as Olimpíadas de 2016, se, em que medida isso constitui um investimento importante. Então, essa decisão de adiamento, que decorre de toda a problemática vida com respeito às formas de licitação e a forma como as grandes empresas internacionais se mobilizam para participar ou não disto, acho que é uma preocupação importante. Quando o Ministério do Esporte se preparou para estas grandes competições, da Copa de 14 e as Olimpíadas de 16, acho que anunciou o Ministério do Esporte que haveria uma comissão brasileira antidoping, a qual iria contratar e inclusive escolheu diversas pessoas que com excelente capacitação para este trabalho. Eu transmiti isso à Vossa Excelência porque, por acaso, conheço muito amigo de uma pessoa que se preparou com enorme entusiasmo para isso, se preparou para... deixou de... é professora, deixou o seu trabalho de professora certa de que iria acontecer, e parece que, embora o Ministério do Esporte tenha dado já todos os passos necessários, isso ainda está pendente de decisão há mais de um ano na Casa Civil. Eu agradeço se Vossa Excelência puder dar uma informação a respeito, porque esclareceria, acredito, que há diversas pessoas que se entusiasmaram tanto para colaborar, e pessoas especializadas e tudo, bem informadas, mas que ficaram preocupadas porque não houve ainda a conclusão de um processo de seleção. Então, meus cumprimentos à Vossa Excelência.